Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Não é exagero dizer que ele foi o maior. Minha gente, neste ano se celebra o centenário do músico, multi-instrumentista, maestro Moacir Santos. Ele que nasceu no interior de Pernambuco, no sertão do Pajeú, na cidade de Flores, e se despontou como um dos maiores músicos não só no Brasil, como no mundo, porque de lá ele fez sucesso na Paraíba, Rio de Janeiro e na década de 60, com 40 anos, menos que isso, ele já estava nos Estados Unidos gravando o grande álbum dele, Coisas, que se tornou uma grande pérola do jazz, da música instrumental, replicado diversas vezes. Para celebrar esse centenário mais do que merecido, comemorado agora no dia 26 de julho, a gente tem duas entrevistas especiais no programa. Uma é com a biógrafa Andrea Ernest Dias, uma das responsáveis pela gravação do disco Ouro Negro, com uma série de homenagens que traz Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil para regravar os grandes clássicos de Moacir Santos. Mas antes, a gente conversou com o filho dele, que vem se chamar Moacir Santos também, no caso Júnior. Diretamente dos Estados Unidos, meu amigo Moacir, obrigado pela disponibilidade, é um prazer imenso falar contigo.
Ok, muito prazer, meu. Muito obrigado.
Moacir, acabou de se completar o centenário do seu pai. Foi dia 26 de julho. Conta, como que foram as comemorações? Como que foi essa data?
Well, foi... Eu aqui, quer dizer, aqui estou distante, estou na Califórnia, mas comecei a receber ligadas de manhã cedinho aqui, que há 4 horas de diferença entre nós. Bem, foi uma beleza para mim, o pessoal, todo mundo animado e muito respeito com ele e muita atividade pelo telefone mesmo. Recebi muitas mensagens e eu quero agradecer ao povo do Brasil, do meu coração, pela gentileza e o respeito sobre meu pai. É muito bonito, porque eu fico pensando que eu sei muito da história do meu pai, e então eu ficava somente escutando como garoto, e eu fiquei admirado quando eu soube que meu pai era órfão, não tinha mamãe ou pai desde a idade de 3 anos, impressionante. Bom, mudando para o outro lado, ele tem a habilidade de tocar muitos instrumentos é uma beleza. Eu aprendi muito com meu pai.
E ele te ensinou muito sobre música, eu imagino, também, né?
Oh, yeah. Eu estudei música com ele e ele contratou uma professora de música, Dona Ordali, lá em Botafogo. Então eu ia, estudei com ela, e eu relembro, meu pai me disse que minha técnica no piano estava melhor do que a dele. Eu disse, uau, estava muito surpreso sobre isso. Eu tocava música clássica e lia música, graças a meu pai. Qualquer partitura colocar na frente de mim, eu podia tocar, e graças a ele, você tem que ler música, é impressionante. Outra coisa, como pequeno, como garoto, eu tenho uma lembrança, ótima lembrança. Nós morávamos no subúrbio, e talvez eu tenha 2 para 4 anos.
No Rio de Janeiro.
E eu ficava esperando meu pai no muro, que eu sabia que ele ia chegar. Aí ele me dava um alô, ia direto para casa, tirava dentro de casa, dava um beijinho na minha mãe, tirava a gravata, o terno, e ele pegava, por enquanto mamãe ajeitava o nosso jantar, ele dava uma volta comigo de bicicleta. Impressionante. Toda vez, chegando em casa, eu estou no muro esperando para ele. É o meu rei, tá chegando.
E Moacir, nessa casa, diga. Quando tu era pequeno, tu era muito bem frequentada, né? Vinícius de Moraes, Baden Powell, toda essa turma ia nessa casa do Rio, não ia?
Não, na primeira, essa casa que eu dei o exemplo, não. O pessoal frequentava quando nós morávamos ali. Como é o nome da rua? É na rua ali da Taberna da Glória. Mendes Campos,
Sei.
que chamava antigamente Beco do Rio. Ali, sim, ali a casa sempre cheia, Baden, Vinícius, todo mundo ali, eles compondo música. E eu era o garçom, que meu pai às vezes dizia, pedia, Nessinha, faz um salgadinho aí. Aí pronto, eu vinha para a cozinha, minha mãe fritava camarão, fazia uns bolinhos de queijo, uns salgadinhos para eles. E eu, que era o garçom, levava na bandeja e servia o pessoal lá na sala.
E
Era
essa.
uma. Diga.
Não, eu só queria saber se essa turma toda continuou visitando vocês dois, a família toda nos Estados Unidos, depois que vocês se mudaram, ou perdeu contato?
Não, o contato diminuiu. Pouca gente vinha aqui, veio aqui. É impressionante. E uma coisa importante que eu notei, meu pai nunca não reclamava da vida. É uma pessoa que geralmente facilmente fala sobre a vida, mas ele não reclamava da vida e me ensinava as coisas. Como eu devia fazer? Ele me dava a escolha, right or left, you know, para eu tomar a decisão.
Moacir, outra coisa que eu ficava pensando agora, que hoje a gente tem nos Estados Unidos um presidente que ele é completamente anti-imigração. Fico pensando um pouco na sua cabeça, tu reflete um pouco que talvez se existisse esse tipo de política, justamente na época que o seu pai foi para os Estados Unidos, talvez ele nunca pudesse ter entrado nesse país e construído toda a trajetória dele?
Provavelmente que não. Eu não gosto desse presidente não. Aqui. Eu não sei como é que ele conseguiu ser presidente mais uma vez. O cara tem muito dinheiro, mas não vale nada, um centavo. Ele se aproveitou de mulheres. E até uma delas, um modelo, como é que é? Sue, eu não sei dizer Sue em português, demand. Eles foram à corte. Ele teve que pagar 300 mil dólares. Isso já faz anos, o povo
Ah,
esquece, meu
subornou,
Deus.
subornou, subornou, sim, entendi, exatamente.
E ele teve que pagar 300 mil dólares para ela. É um cara arrogante. Para mim, não vale nem um centavo furado. Não tem moral, e o cara é casado e não tem família, mas já sabem, não vale, não vale, não tem moral.
E tu tem medo da tua situação por ser tecnicamente estrangeiro ou quanto isso tu tá seguro?
Não, eu não tenho problema. Não, estou aqui legalmente. Quando eu vim para aqui, meus pais, como me receberam, mudaram meus terras, como é que é? Eu não sei se é privilégio, eu fico escolhendo as. Eu tenho privilégio de ser também.
A tua nacionalidade, né? Tu ficou um cidadão estadunidense.
Então é isso. E também, uma coisa que talvez você não saiba, eu também servi no exército
Ah, é, tu
daqui.
comentou, é verdade. Daí muda tudo. E, Moacir, tu lembra do teu
Diga.
pai sofrer racismo aí nos Estados Unidos? Ou você mesmo?
Mas eu talvez uma certa forma nós com a educação dele vivemos acima disso, acima do racismo. A gente não dizia nada, ok, nós sempre um passo acima de qualidade. Eu estava pensando como lhe dar um exemplo. Não temos. Nós vivemos, graças à educação dos meus pais, que eu tive e me prepararam para eu viver acima desses problemas. É isso, e eu como também eu consegui sucesso na carreira militar, aí pronto, muda tudo a história, a minha história também. Eu queria ter sido um exemplo, continuar na música, mas não fiz, que eu já lia música, tocava mais o clássico Beethoven, mais. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui para outro lado, a outro caminho. E também eu sentia falta de jogar futebol, que eu joguei bem, eu batia bola aí no estádio do Botafogo, eu ia por lá, eu batia bola, até tinha uma chuteira muito boa. Jogava muito bem. Bem, quando eu cheguei aqui não havia futebol, não é tão famoso como aí no Brasil.
Olha só, perdemos um grande craque, então.
E é que eu podia jogar, ter jogado pelo Fluminense, que eu bati bola no Botafogo, como aspirante, né?
Sim.
Aí fui ao Fluminense, que é mais perto da Glória, onde nós morávamos. Aí um dos técnicos disse: "Hey, eu gostei que você bate bola." Que eu relembro jogando futebol aí na Praça do Cabral. Havia um senhor que disse: "Hey, você joga muita bola, joga bem. Eu quero que você use as duas pernas, não somente uma." Aí eu comecei a jogar com a perna esquerda também. Ele disse assim: "Valeu." Bem, eu tive o sucesso de ser chamado, rei. Depois no carnaval você vem aqui e pergunta por mim. Era o meu caminho para ser jogador profissional, mas eu vim para os Estados Unidos. Correto, me só perdão.
Não, Moacir, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas eu queria te agradecer. Moacir Santos Júnior, o filho do mestre Moacir Santos, que acabou de completar 100 anos, teria completado 100 anos, o centenário do virtuoso multi-instrumentista que revolucionou a música brasileira, de Flores do Sertão do Pajeú para o mundo inteiro. Moacir, um prazer imenso falar contigo. Obrigado por ter trazido todas essas memórias. Pode ter certeza que foi muito importante te ouvir, viu?
Muito obrigado mesmo. Até me arrepiei pelas suas palavras. Eu aprecio que você aprecia meu pai, sinceramente. Ele é um grande músico, um grande professor de música também. Ele no saxofone é uma beleza. Muito obrigado, Lucas. Tenha um bom dia. Muito obrigado mesmo.
Maravilha. Agora sim chega a hora de falar com ela, André Ernest Dias, ela que é flautista, doutora em música pela Universidade Federal da Bahia e uma das maiores conhecedoras de Moacir Santos do mundo. Ela é autora da biografia do livro. Ela é autora da biografia que conta a história Moacir Santos ou Os Caminhos de um Músico Brasileiro. Ela também é idealizadora e diretora artística do Festival Moacir Santos. André, que prazer falar contigo.
Obrigada a você, Lucas. Um prazer sempre falar do Moacir.
Bom, eu quero começar esse nosso papo dando um pouquinho de chão para quem conhece, sabe quem é Moacir Santos, mas talvez não tenha noção da profundidade que significa esse músico. A gente está falando de um instrumentista que nasceu no interior de Pernambuco em 1926, então assim, pouquíssimos anos depois da abolição da escravatura no país, e uma pessoa negra, retinta, que conseguiu quebrar uma série de barreiras, algumas físicas, outras subjetivas, para se tornar esse exímio músico. Eu até fiquei pensando que tem uma trajetória semelhante, de alguma maneira, com Luiz Gonzaga, que é mais velho que ele, nasceu em 1912, mas também no interior de Pernambuco, no caso ele é de Exu, no sertão do Araripe, e o Moacir Santos é do sertão do Pajeú, da cidade de Flores, mas os dois, de alguma maneira, a partir dessa sabedoria infinita, dessa convicção que tinham que seriam grandes, conseguiram sair do interior das suas regiões, que naquela época ainda é mais distante, né, há 100 anos no caso, e aí foram devagarinho, no caso agora do Moacir Santos, a trajetória dele musical começou ali em João Pessoa, dentro de uma orquestra da Polícia Militar, depois que ele foi para o Rio de Janeiro, enfim, é um pouco por aí, foi devagarinho, mas também não demorou muito para ele despontar como esse grande músico.
Na verdade, ele já era um grande músico, assim, bem, com um dom bastante acentuado desde a infância, né? Então, toda essa preparação dele, essa primeira formação musical dele, no sertão também, que foi a mesma formação musical de muitos expoentes da música nordestina, né? Tanto, por exemplo, Luiz Gonzaga, não sei, o Luiz Gonzaga, eu não conheço a história dele, assim, a biografia toda, mas não sei se fez parte de bandas, de música e tudo, mas no caso do Moacir, fez parte dessas bandas filarmônicas que são centros de formação musical da juventude, né? De agrupamentos, numas salas pequenas, em sedes, tem sedes próprias, né? Um instrumental. E no caso do Moacir foi, ele se aproveitou também dessa uma iniciativa de governo que enviou mestres músicos militares ao sertão, né? Para poder formar essa juventude. Então ali se formaram grandes nomes, né? Do sopro, dentre eles o Moacir Santos. E depois, muito cedo, ele procurou também uma colocação profissional, né? Porque ele tinha esse dom e ele queria viver de música. Então, depois de passar por várias situações, várias bandas filarmônicas, jazz bands, etc., inclusive passou pela Rádio do Recife, né? Teria sido lançado como um grande solista, saxofonista negro, né? Já um apelo assim midiático da ocasião, né? Pelo Antônio Maria. Mas o saxofonista negro não garantia para ele a sobrevivência, por causa da origem dele sendo muito pobre, né? E tudo. Então tinha essa questão da sobrevivência pela música. E aí na Paraíba, então, ele consegue realmente esse posto que ele tanto almejou numa banda militar, primeiramente, né, que é a banda da Polícia Militar, e depois, em seguida, com a saída do Severino Araújo para o Rio, né, a vinda do Severino Araújo para o Rio de Janeiro, né, já também com a perspectiva profissional muito maior do que ele tinha lá, no caso do Severino, né. Inclusive trouxe muitos outros músicos da orquestra da Rádio Tabajara. O Moacir Santos então assumiu esse lugar que o Severino Araújo tinha deixado vago e se tornou ali então um músico, um arranjador e depois um maestro, né? Um diretor musical dessa banda. Então, foi galgando muito rapidamente assim esses postos, esses lugares, né, na nossa profissão, né, de músico distante, arranjador, depois maestro. Então, quando ele veio para o Rio, já no rastro do Severino Araújo, ele já chega também profissionalizado, digamos.
E aí ele chega no Rio como um dos grandes nomes da música naquele momento, já vai se filiando a nomes que estavam naquele momento também se construindo numa carreira, numa trajetória nacional, como Vinícius de Moraes e por aí vai. E aí vem a saída para os Estados Unidos, né? De certa forma precoce, ainda na década de 60. O que que motivou ele ao ir para os Estados Unidos e de fato se estabelecer por lá?
É importante dizer que o Moacir chega no Rio, né, na Rádio Nacional, e ali é o ambiente profissional, o grande mundo profissional da música, né? Ele não vem pensando numa carreira, assim, né? Porque ele vem seguindo, quer seguir uma vida profissional, né? Isso que eu gosto de distinguir muito, assim, você estabelecer uma carreira, você como se você planificasse a sua vida, sua trajetória e vou cumprir esses passos, né? Não que ele não tenha feito isso, porque ele também se partir de um determinado momento, ele se tornou um cara metódico realmente e quis isso. Ele quis se tornar um maestro, né? Mas ele cumpriu, né, essa função de músico, músico instrumentista, nas orquestras da Rádio Nacional, nas orquestras de dança. Ele fez a trajetória de muita gente, né, como instrumentista. Depois ele se deu conta, o ambiente da Rádio Nacional deu essa abertura para ele, de uma nova dimensão da música, digamos assim, né, uma dimensão orquestral. Por causa da atuação dos grandes maestros, dos grandes arranjos sinfônicos, né? A situação toda dele ali como músico, ele começou a perceber que ele podia e gostaria e alcançou o lugar que ele queria, que era de ser um maestro também, né? Mas com uma determinação muito grande, um esforço e um esforço de aprendizado muito grande, né? Ele se aliou, ele foi discípulo do Guerra Peixe, do Paul Reuter, do Paulo Santoro, do Radamés Inhater, pessoas que tinham tido uma formação erudita, e ele então foi atrás desses mestres. Paulo Silva, ele estudou com vários mestres ao mesmo tempo, para ter diversas opiniões, assim. E para ele, a partir dessas diversas opiniões, formar a própria opinião dele, o próprio estilo, né? E foi o que aconteceu. Então, a partir da década de 60, ele já é o Moacir Santos, aclamado pelo Vinícius de Moraes, já tinha parcerias com o Vinícius, né? Já tinha lançado alguns temas na praça, assim, digamos, né? Algumas das coisas, né? O Baden Powell já tinha gravado. No início dos anos 60, duas das coisas, né? E aí foi isso. A partir de então ele já era um nome muito respeitado, né? Essa respeitabilidade foi construída basicamente na década de 50, até, né? Desde que ele chega no Rio, no fim dos anos 40, até 65, 67, quando ele vai. 65 ele lança coisas, 67 ele vai para os Estados Unidos.
E a saída dele para os Estados Unidos e permanência por lá, tanto que a família se estabeleceu, a gente conversou com o filho e o filho segue vivendo até lá. E é engraçado, assim, conversando com o filho, não parece muito que existe uma sensação de saudade, de necessidade de reconexão com o Brasil, com esse interior de Pernambuco. Ele fala com muito respeito, mas não parece, assim, que é aquilo que no final das contas a gente gostaria. Poxa, o músico foi para lá, fez sucesso, mas a conexão dele segue com o Brasil. Eu queria te ouvir um pouquinho de como que foi essa mudança do Moacir Santos para lá. Ele foi, claro, por uma questão de projeção, de realizar o sonho dele de estar em um mercado mais ativo, mas ele não sentiu necessidade de voltar para o Brasil? Ele se estabeleceu por lá e seguiu trabalhando bem? Como que foi isso?
Bom, ele foi aqui num momento também que a classe musical tinha sido muito atingida, né, pelo desmonte das rádios públicas, né, principalmente pelo desmonte no golpe, durante o golpe militar, né, as estruturas públicas foram todas muito abaladas culturalmente, né, a Rádio Nacional também foi extinta, né, não foi extinta, os grupos estáveis, né, foram extintos, os músicos ficaram meio à deriva, assim, né? E todo mundo foi embora, foi mandado embora. E aí ele ficou desempregado aqui no Rio. Teve um breve momento em São Paulo, trabalhou aí também como arranjador e maestro. Se não me engano, não vou falar aqui, porque agora me esqueci se é a Record ou não. Não sei. Enfim, uma emissora paulistana de televisão. E aí ele vê que ele está numa situação assim, sem emprego, né? Aqui, e ao mesmo tempo ele vai em busca dessa ideia também da terra das oportunidades, né? Muitos colegas já tinham ido, né? O Sérgio Mendes já tinha tido um grande fluxo de músicos, como aos Estados Unidos e ao México, né?
E aí ele permanece nos Estados Unidos ali para frente, porque as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão, ele vai recebendo cada vez mais prestígio e também com a ditadura acontecendo aqui no Brasil, naturalmente ele também não devia estar muito empolgado em voltar. Isso passava na cabeça dele. Eu até te ouvindo, fiquei com a sensação que a gente quase poderia chamar ele de um exilado, um músico exilado, por conta, enfim, do desmonte que sofreu.
Eu não sei, porque foi ele optou, né? Ele optou. Ele não era proibido de voltar ao Brasil. Ele também não sei te dizer muito sobre o posicionamento político do Moacir. Realmente, não sei. Eu sei que ele era um profissional da música, né? E nos Estados Unidos ele sentiu que teria uma estabilidade, coisa que ele tinha perdido aqui, né? Então, nos Estados Unidos, ele ficou, principalmente com o apoio da Cleonice, né, a sua esposa, e eles então conseguiram se estabelecer lá e comprar uma casa na Grande Los Angeles, né, Pasadena. Trabalhou 10 anos como professor de jazz na Escola Nova Music. Ele fez um novo círculo de amigos musicais e profissionais. E, né, amealhou um respeito muito grande entre essas pessoas, que já eram pessoas colocadas no mercado, né? O maestro Clair Fischer, os músicos que participaram do LP Maestro, são todos grandes nomes assim do jazz, né?
André Ernest Dias, muito obrigado por esse papo. Parabéns por todo esse teu trabalho. Fundamental tê-la do nosso lado, do lado da música, do lado da música brasileira. E viva Moacir Santos.
Obrigada, Lucas. Obrigada ao Brasil de Fato por essa oportunidade. E eu fico sempre muito contente em falar sobre o Moacir. Ele representa muito para mim, representa muito para todos nós.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.